Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Paz do Senhor. Amém. Nós estamos, não sei se vocês têm observado, mas tem sido intensificada as orações. Tem sido intensificada as orações. E é uma oportunidade para quem quer orar, uma oportunidade para que às vezes a gente não tem muito tempo em casa, ou então serviço, e chega aqui, nós estamos tendo um período maior de oração. Aí você ora, fala com Deus. Então, observando isso, será que Deus vai responder? Vai responder? Quem acha que vai? Eu também acredito que vai. Ou então, ele tem respondido. Certo? Ele vai responder, ou então ele tem respondido. Amém? Luiz, por exemplo, o que você tem orado? Você tem pedido o quê? Amém. E o Wender, cadê o Wender? Olha lá, o Wender está lá em cima. Você tem orado? Por quê? Para quê? Pelo quê? Em onde você? Não? O Rodrigo não começou a orar ainda não. E... Eu, senhor, você tem orado por quê, senhor? Não lembro agora não, né? Não lembro não. Fábio, tem orado por quê, senhor? Muita coisa. Então, Wesley, você tem orado por quê? Amém. Então, como seria, como Deus faria para responder para nós a oração? Como Deus faria para responder? Como Deus faria para responder a nossa oração? Né? Por exemplo, aquele, como é que chama, o Simeão, o velho Simeão, que estava lá no templo. Ele estava no templo quando Jesus foi apresentado lá no templo. Jesus tinha 8 dias de nascido, né? E foi apresentado lá no templo. Simeão falou, né, agora eu posso morrer porque os meus olhos já viram o Senhor. Ele tinha certeza que aquela criança era aquilo que ele vinha pedindo. Com certeza ele estava ali pedindo aquela criança. Ele estava ali pedindo o Salvador. Certamente desgostoso, chateado com tudo que ele estava vendo, revoltado com tudo aquilo que ele estava vendo, ele então, com certeza, pediu a Deus que mandasse o Salvador, que mandasse rápido o Messias. Ele estava, não sei se vocês concordam, certamente ele não estava gostando do que ele estava vendo. Ele não estava gostando do que ele estava vendo. Ele estava insatisfeito. Vocês concordam ou não? Não dá para a gente entender isso? Ou não? E quando ele, a criança então aparece, ele falou, agora eu posso morrer. Ele ficava lá. Se ele não ficasse ali no templo, ele não veria. Mas ele ficava ali no templo, orando. Certamente fez um propósito de orar pelo Messias, pelo Salvador. Vem, Jesus, vem. Né? Senhor Deus, manda o Salvador, manda o Messias. Manda aquele que vai nos salvar, nosso rei, nosso Deus, nosso Senhor. Ele não imaginava como seria. E era um velho que estava ali já à beira da morte. Estava ali esperando só, né, terminar os seus dias na terra. E orando. Mas eu acho interessante demais. Porque ninguém faz uma coisa dessa se não tiver insatisfeito, se não tiver contrariado com a situação. Amém? A outra pessoa também foi João Batista. João Batista também, ele peitou tudo que tinha na época em termos de religião, em termos de coisa, etc. João Batista, ele veio contra tudo. E começou a orar. E começou a achar que, e acreditar que ele era aquele que antecederia. Ele não conhecia Jesus, não. Ele não sabia que Jesus era o Salvador, não. Ele não sabia, não. Ele foi pregando, tal, até que um dia apareceu Jesus, né? De repente apareceu Jesus. Ele mandou, então, os discípulos ir lá perguntar, será que é ele? Ele não conhecia, ele não sabia Jesus. Que Jesus era. Ele não sabia. Certamente conhecia, mas conhecia sim, lá o filho do carpinteiro, né? Os irmãos dele. Mas num determinado momento, ele falou, não, ele não é aquele, o filho do carpinteiro, aquele que está sempre com a gente aí. Nós não conhecemos eles. Então dá para você entender que João Batista também era uma pessoa que não estava conformada, que não estava aceitando aquela situação. E eles então começaram a buscar, orar, e pedir, e clamar, e etc. Quando Jesus começa, depois que ele foi batizado por João Batista, vocês observam que logo depois João Batista foi embora. Logo depois João Batista morreu. Mas a humanidade, a Terra, ganhou muito com o esforço dessas pessoas. E com certeza não foram só os dois, não. Com certeza não foram só os dois. Outros também tiveram naquele tempo fazendo a mesma coisa. Ana, né? Os próprios magos, os reis magos também viviam acompanhando os sinais, acompanhando o tempo, verificando, porque no dia que a estrela apareceu, eles estavam acompanhando aquele sinal, ó, e a estrela apareceu, é aquela lá. Todo dia eles olhavam lá e não via aquela estrela. De repente, estava ali uma estrela diferente. Por que que essa estrela está ali? Se eles não estivessem observando, vendo todo dia, olhando para cima, não veria a estrela. Né? E depois que Jesus vai embora, Ele também faz uma menção interessante. Ele diz assim: alguém procura por ele se o Elias não teria que vir primeiro. Ele falou: olha, o João Batista já veio, o Elias já veio, já foi embora, tal, etc. Vocês não viram. Então, não estava querendo, não estava prestando atenção, não estava observando. O tempo passou e o povo ficou. Então, eu acho que nós oramos, mas temos que ficar observando a resposta. Nós vamos orar, mas nós precisamos observar a resposta. Quem realmente está orando, deve estar orando por alguma coisa, e fica observando a resposta. Amém? Eu já disse para vocês que durante muito tempo nós ficamos orando, pedindo a Deus a palavra, a restauração da palavra, porque era uma coisa que a gente não se conformava, era com o evangelho que a gente ouvia. Então, durante muito tempo, nós ficamos orando, pedindo que Deus mostrasse para nós. Não para um, ou nem para dois, mas para toda a igreja. E eu creio que abriu os nossos olhos e nós começamos a ver, a enxergar com mais facilidade as escrituras que nós estamos aqui, que nós temos aqui. Então, a sua oração, se ela for ouvida, se você realmente estiver interessado, você vai ter resposta. A resposta virá. Agora é preciso observar, ficar atento, porque essa resposta ela pode vir de uma maneira ou de outra. Amém? Para os magos, foi aquela estrela lá no céu. O Simeão, foi a hora que ele estava lá no templo e entrou aquela criança para ser apresentada. Quem falou para ele que aquela criança era? A criança entrou, ele viu e falou: é esse menino, eu já posso morrer. Né? Para João Batista, a resposta foi quando apareceu Jesus pregando e ele achou aquela palavra diferente. Ele achou aquela palavra diferente. Ele viu que aquela palavra que Jesus estava pregando não era a mesma dos escribas e fariseus. Não era. Aquela palavra, aquela pregação é diferente. E aquilo chamou a atenção de João Batista. E ele mandou, então, pergunta para ele se, né, se não é por acaso, quem sabe é ele. A resposta para você vem, se você quiser realmente, se você estiver interessado, se você perguntar, você pode começar a ficar atento, pode começar a ficar de olho aberto, que Deus pode responder para você de alguma forma, ou através da pregação aqui, ou através de um sonho ou de uma visão. De alguma coisa, você vai observar. Amém? Por isso é que eu sempre digo, não ficar dando chute para todo lado, não. Não ficar, entendeu? Esparramando coisa, não. Põe na sua cabeça um propósito, uma coisa. E as outras coisas vos serão dadas. Mas ponha uma coisa. O que é que você... que te torna insatisfeito, que faz com que você, a não ser que você está satisfeito. Se tiver também, não adianta orar que não vai fazer efeito. É preciso que haja alguma coisa te incomodando. Amém? Você está insatisfeito com o mundo, você está insatisfeito com a tribulação, você está insatisfeito com a igreja, você não concorda com muita coisa, seja o que for, ora naquela direção e vai furando. Você deu uma enxadada aqui, outra ali, outra lá, você não vai furar buraco nenhum. Procura saber então. Não, eu não quero nada. Fica quieto então. Né? Mas não, eu vou orar por isso. Então você vai furar só naquele lugar. Só naquele lugar. Até sair água. Até você encontrar água. Encontrou? Aí já vi a resposta. Então agora eu achei a água. Eu achei. Eu encontrei a resposta. Para o que eu estava perguntando. Não sei se vocês se lembram, né, daqueles 3 ou 4 sonhos que nós tivemos lá no comecinho, que foram marcantes na vida da gente. E de lá para cá, mudou muita coisa, e a gente não tem dúvida do que está fazendo, não tem dúvida do que está fazendo. Porque é ruim quando a gente fica com dúvida, toda dúvida é pecado. É ruim quando a gente não sabe em que a gente está crendo. É ruim quando a gente não sabe para onde a gente está indo. É ruim quando a gente não sabe em que você pensa, em que você espera. Amém? Temos que ter uma direção. Porque o povo sem direção, sem visão, o povo se perde. A Bíblia diz isso. Então a gente tem que ter uma direção. Você perceber que quando tocar para um lado, você percebe, ó, saiu do rumo. Está saindo do rumo. Volta para cá. Amém? Uma coisa, por exemplo, eu também estou orando, eu também tenho mostrado para Deus toda a minha preocupação, insatisfação com o tempo, com a hora, com as coisas que nós estamos vendo, eu também estou fazendo a minha oração. E às vezes eu vejo, escuto um irmão orando, outro irmão orando, e normalmente quando eles oram, a gente escuta uma coisa, quando a gente pergunta para eles, eles falam outra. Na hora que eles estão orando, eu fico observando, eles oram uma coisa. Quando você pergunta, eles falam outra. Não falam o que eles pedem, na realidade. E a gente observa que, na realidade, a gente está sem saber o que pede. Isso é que é verdade. Não sabe o que pede. Né? Por que que a gente não sabe o que pede? Por que que a gente não sabe o que pede? Quando Deus chamou Paulo, ele disse para ele lá em Atos capítulo 26, abre lá para mim, por favor. Atos 26. Diz assim. Atos 26, presta bem atenção, queridos irmãos, que nós vamos raciocinar, amém? Nós vamos raciocinar. Atos 26, versículo 16. Lembra-me, por favor. Daniel, mesmo... você tem um giz lá para mim? Giz? Tem não? Vamos lá, lê por favor.
Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus.
Então, bom, para aí. Vamos raciocinar agora? Vamos pensar sobre isso. Repete lá.
Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio.
Amém. Então, o que está dizendo aí? Jesus foi a luz que veio ao mundo. Jesus foi a luz que veio ao mundo. Eles estavam pedindo o Salvador. Eles estavam pedindo que o Messias viesse, porque eles estavam incomodados, eles estavam insatisfeitos, etc. O que é que tinha aqui embaixo? Tinha trevas. Então está assim, a luz veio ao mundo porque estava em trevas. Trevas, o que, que é trevas? A trevas é falta de conhecimento. A treva significa ignorância, ignorante, falta de entendimento. Então faltava o quê? Faltava quem entendesse, quem soubesse. Não, faz assim. Foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Olha, não é desse jeito, é assim. João Batista falou, o machado está posto aí da árvore. A árvore tem que produzir fruto. Então foram aquelas coisas que foi chocando, né, que começou a entrar em choque com o que se fazia na época. A pregação de João Batista é idêntica à pregação de Jesus. O objetivo era, João Batista, quando o povo começa a pedir, Deus já manda João Batista para poder abrir o caminho, né, para mostrar. Será que Jesus estava certo? O sinal maior era João Batista. O sinal maior era João Batista. Antes de vir um, viria o outro. E esse outro teria aquela característica que era a de João Batista. Então, João Batista vem pregando a mesma coisa que Jesus veio pregando. Entendimento, abrir os olhos. Olha, não é assim, é assim. Não é desse jeito, é desse jeito. Tem que produzir fruto. A árvore não pode viver sem produzir fruto. Deus não quer árvore que não produza fruto. O machado está posto, a raiz da árvore, toda árvore tem que produzir fruto. Então, um dos princípios que foi conhecido naquela época foi isso. Examina o fruto. Examina. Toda árvore tem fruto. Toda árvore da planta que Deus plantou. Você pode falar, o cedro não tem, o mogno não tem, mas não é sobre a árvore que não dá fruto que nós estamos falando. Nós estamos falando da árvore frutífera. Então, toda árvore, ou seja, todo filho de Deus, todo homem de Deus, toda pessoa de Deus, ela dá fruto. E você observa o fruto. Não julga a pessoa pela aparência, julga a pessoa pelo fruto. Observa o fruto. Então, uma das coisas importantes que foi dito foi isso. Observar, olhar, verifica. Né? Isso precisava de entendimento, né? Entendimento. Que é luz. É luz. Você pode ir lá no dicionário, você vai ver aí que é conhecimento, entendimento, luz. Para um povo que estava em trevas. Aí Deus fala, olha, vai a missão da igreja. A missão da igreja. Todos nós temos que produzir fruto. Todos nós temos que ser luz. E todos nós temos que saber. Porque todos seriam ensinados por Deus. Amém? Vocês concordam? Assim, então assim, olha. Todo mundo tem que saber. Todo mundo tem que saber. Todos. A não ser que a pessoa seja doente. E a pessoa doente, Deus vai julgá-lo da forma que Deus quiser. Mas nós todos temos que saber, mesmo que o fruto seja pequenininho, não precisa você dar 100% de fruto, mas você precisa dar fruto. Você precisa abrir a boca e falar alguma coisa para a gente analisar, para a gente ver o seu fruto. Amém? É preciso falar, abrir a boca e aí a gente analisa e vê o que que... Quando você fala, a gente sabe o que que você pensa. Quando você fala, a gente sabe o que que você pensa. Se você não sabe ainda, procura saber. Conversa com a pessoa, você sabe o que que ele pensa. Ou não, vocês nunca viram isso ainda não? Vocês nunca observaram isso não? Vocês vão comendo assim, de qualquer jeito. Vai chegando e vai comendo. Sabe qual foi o pecado de Eva? Ela foi chegando e foi comendo. Sem observar. Sem analisar. Ela foi chegando e foi comendo. Vou mostrar isso aqui um pouco. Então, nessa missão de abrir os olhos... Deus falou, olha, vai e abre os olhos desse povo, das trevas, o converta à luz, da ignorância, da falta de entendimento, põe eles para entender. Abre os olhos deles. É a missão mais difícil que tem. Jesus falou, ele preferia abrir os olhos da pessoa cega de nascença do que abrir os olhos da ignorância. É mais fácil você abrir os olhos de uma pessoa, é mais fácil você levantar um morto do que se abrir os olhos de um ignorante. Você fazer um ignorante entender é a coisa mais difícil que tem. E essa tarefa é uma tarefa para nós hoje. Abrir os olhos do cego é o mesmo que Jesus fez, que João Batista fez. É o mesmo que você tem que fazer. Ou seja, você tem que ver, você tem que enxergar, você tem que pensar, você tem que raciocinar. Tem um lugar que diz que o povo se perde por falta de entendimento. E se perde por falta de entendimento. Amém? Vai e abre os olhos desse povo... Das trevas o converta à luz e do poder de Satanás. Então, por que que eu estou escrevendo aqui? Por que que eu estou escrevendo aqui, Rodrigo? Satanás é com Z no fim ou com S? Com S? Hã? É com S no fim? Olha... Das trevas o converta à luz, do poder de Satanás para Deus. Por que que eu estou falando isso, Alisson? Por que que eu estou falando isso, Checa? Porque uma pessoa sem entendimento está sob poder de Satanás. Uma pessoa sem entendimento, uma pessoa que confusa, uma pessoa sem direção, uma pessoa perdida, uma pessoa sem rumo, ela está sob o poder de Satanás. Quem está dirigindo, quem está conduzindo aquela pessoa é Satanás. Das trevas eu converto a luz, e do poder de Satanás para Deus. Então, quando você abre os olhos da pessoa, quando você faz a pessoa entender, pelo menos um pouquinho, para que ela dê um passo, você está tirando aquela pessoa do poder de Satanás. Aí sim, ela vai dar o primeiro, vai dar o segundo. Você segura, segura ela, né? Ela vai dar o primeiro, vai dar o segundo, vai dar o terceiro. Mas enquanto ela não entender, ela não vai ficar sob o poder de Deus. Ela vai continuar sob o poder de Satanás. Então, o que que a igreja de hoje teria que fazer? Antes de chegar, antes de fazer qualquer coisa pela pessoa, orar para Deus abençoar a pessoa, etc, etc. Fazer o quê? Evangelizar. Evangelizar significa isso. Foi o que Jesus fez. Evangelizou. Você precisa, a primeira coisa é isso. Agora, para mim, olha aí. Para mim, abrir os olhos de uma pessoa. Agora vamos à segunda etapa. Vamos à segunda etapa. O que é que... Lê aí. De novo.
Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo.
Livrando-te deste povo. Então, você tem um povo aqui, ó. Ó. Presta atenção aqui, ó. Então, aqui, nós temos um povo aqui. Tá? Nós temos esse povo aqui. Esse povo todinho, qual é a situação desse povo? Qual a situação desse povo aqui todo? Hã? Estava em trevas, sob o poder de Satanás e até, incluindo, inclusive, Paulo. Inclusive, Paulo. Aí o que é que Deus fez? É claro, se ele não fizer Paulo entender, se Paulo não entender, como que Paulo pode... Aí ele pegou Paulo, tirou daqui e passou Paulo para fora. Passou Paulo para fora. Aqui Paulo está lá, está lá fora. Aí sim, Paulo agora pode abrir, pode um cego abrir os olhos do cego? Pode um que não entende querer fazer o outro entender? Eu falo, como que o cego vai guiar outro cego? Primeiro, abre os olhos. Foi o que Deus fez com Paulo. Ele apareceu para Paulo. Ele abriu os olhos de Paulo. Ele apareceu para Paulo. Amém, gente? Então, ele falou, olha, eu vou tirar você do meio deste povo, que ele era judeu, e dos gentios. Então, judeu e gentio, estava tudo aqui. Ele arrancou ele para fora. Não pode, o cego não pode guiar outro cego. Senhor, abre os meus olhos, abre os meus olhos. Primeiro eu tenho que enxergar. Abre-me, faz, Senhor, conhecer os teus mistérios. Meu Deus, olha eu, não é assim? Aí, eu enxergando, Luiz, a hora que você enxergar, aí sim, nós ficamos em condições de... Aí eu venho aqui, ó, e saio, eu venho e saio, eu vou e saio, eu sou livre, eu estou liberto do poder de Satanás. Aonde que Satanás então escraviza a gente? É na falta de entendimento, conhecimento. Buscar Deus, o que é buscar Deus? Passar a conhecer Deus. Se nós não fizermos isso, não tem como Deus agir para nós. Aí a gente vai orar. Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem piedade de nós. O que que Deus vai fazer, Graci? Deus vai fazer diferente? Não, Ele vai começar pela mesma coisa que Ele fez com Paulo, com Pedro, com Jesus, com todo mundo. O que que Ele vai fazer, Ramiro? É o mesmo caminho, Ramiro. O primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, etc. Qual é o primeiro passo, então? Vai e abre os olhos desse povo. Das trevas, passa para a luz. Do poder de Satanás para Deus. Aí, a pessoa não é mais cega? Aí sim. Não é assim? O que tem muito hoje... Por que que as trevas estão tomando conta? Ou seja, violência, toda essa coisa aí, toda essa dificuldade financeira, enfermidade, cansaço, tribulação, estresse, etc. Por que que isso toma conta da Terra? Não é o poder de Satanás? Não é o domínio de Satanás? E ele domina dessa maneira. Ele não quer que a pessoa entenda. Então, o Luiz me deu um jornal para me ler. Eu comecei a ler o jornal, eu senti até mal. Quando o Luiz me deu um jornal para ler, eu senti até... Peguei o jornal e... É um absurdo. Às vezes tem coisa que você vê, assim, que você olha... É um absurdo a falta de entendimento. É grande demais a falta de entendimento. E eu fico mais encabulado é a quantidade de gente que come. Aí eu peguei no dicionário e fui ver a respeito de comida. Fui ver no dicionário a respeito de comida, achei um negócio interessante lá. Comida simboliza uma série de coisas. Mas eu achei uma coisa interessante. Aqui, quer ver? Ó, comida. Comida. O que é comida? É o que se come. Comida é o que se come. O que é comida? É o que é próprio para se comer. Aí eu fui lá. Comer. Aí comer. Então o que é próprio para se comer? O que é comer? Aí eu achei um negócio aqui interessante, ó. Acreditar. Acreditar. Facilmente. Sem examinar. Acreditar facilmente. Sem examinar. Comer. Sem examinar. Sem olhar. Engraçado. A gente... As coisas de Deus é difícil para comer. A gente tem que provar, tem que fazer mais isso, tem que fazer mais aquilo, tem que não sei o quê, tem que não sei o quê. Mas as coisas do diabo. Né? Com facilidade se come. Por quê? Deus falou assim, olha, o pão ázimo e o pão com fermento. O pão ázimo não é convidativo. Pega uma padaria e põe um pão lá na padaria sem fermento. E a pessoa vai chegar, vai escolher a rosca bonita, vai escolher o bolo bonito, vai escolher o pão lá torradinho e tal. Vai escolher um pão sem fermento? Qual é o preferível? Com fermento. Então você olha no outdoor lá e vê aquilo bonito. Então, o que a própria igreja corrompeu, e ela também quer levar na mesma direção que o diabo leva. Agora, fazer o sujeito comer um pão sem fermento é difícil demais. Fazer a pessoa entender o evangelho é muito difícil. Então Jesus falou, olha... eu sou pão da vida, o pão ázimo, pão sem fermento. Cuidado com o fermento dos fariseus. Essa doutrina do diabo, essa doutrina lá dos fariseus, veio de lá. Mas ela está aqui hoje, ela tem hoje, até hoje ela está no mundo. Que essa, aquela coisa fácil, bonita, aquela coisa assim, que é falsa, aparente, que não é a verdade, não é a verdade. Então, gente, a igreja, nós estamos orando aqui, nós vamos orar para isso. Senhor, ensina o caminho que nós temos que andar. Abre os nossos olhos, né? Que a gente realmente se disponha a comer o pão que desceu do céu. Nós vamos comer mais pouco, nós vamos comer devagar, mas é melhor comer um pouquinho, né, do pão da vida do que encher a barriga daquilo que não é vida. Amém, gente? Nós precisamos conhecer Deus. E nós não podemos conhecer Deus se nós não sairmos do poder de Satanás. Amém, gente? Então, eu achei muito interessante isso. Acreditar facilmente, admitir sem examinar. E Jesus falou, né? Examina as escrituras, examina o fruto, examina, não come não, não vai comendo não. Eu estou falando aqui e vocês não devem comer assim facilmente, não. Presta atenção no que eu estou falando, vê se tem sentido. Amém, Rodrigo? Aí, então, a nossa oração vai começar a incomodar. A nossa oração vai começar a incomodar. E logo nós vamos começar a ouvir a resposta. Quem sabe se a resposta já não está sendo dada para nós agora, né? Então, vamos ler aqui uma outra coisa que... Tem que correr aqui. Jeremias, capítulo 15. Jeremias, capítulo 15. Jeremias 15, versículo 16. Lê para mim, por favor, filha. 16 até 21. Jeremias 15, 16 a 21.
Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nunca me assentei no congresso dos zombadores, nem me regozijei por causa da tua mão. Me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Porque dura minha dor continuamente, e a minha ferida me dói, não admite cura? Serias tu para mim como ilusório ribeiro e como águas inconstantes? Portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, então te trarei, e estarás diante da minha face. E se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. E eu te porei contra este povo como forte muro de bronze, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. E arrebatar-te-ei da mão dos malignos, e livrar-te-ei das mãos dos fortes.
Amém. Lê de novo. Amém. Isso aqui nós vamos ler de 3 em 3 horas em casa. Nós vamos ler de 3 em 3 horas em casa. Amém? partir de hoje, meia-noite. Para poder ver, gente, presta atenção para você ver que coisa interessante. Vai lá. Achando-se as tuas palavras. Como é que a gente vai encontrar se nós não buscarmos, se nós não formos atrás, se nós não cavarmos, buscar, se não for atrás, nós não vamos achar. E aí, quando ele achou, quando ele encontrou, quando João Batista encontrou, quando Paulo encontrou o Evangelho, quando Paulo encontrou a doutrina de Cristo, o pensamento de Jesus, quando Paulo entendeu, Paulo se transformou, ele virou ele nasceu de novo, de uma forma tremenda. Ele, jamais Paulo pensou em voltar para cá. Jamais Paulo pensou em voltar para cá. Amém? O Evangelho, o próprio Jesus, com Pedro, com Tiago, com João e etc., o testemunho daquele povo era de tal forma seguro, era uma coisa assim que eles tinham convicção daquilo que eles estavam falando, Então vê aqui, ó, achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Então, meu irmão, você pega, lê as Escrituras, não tem alegria, não tem satisfação, não tem prazer, você não vibra. Quando você lê as Escrituras, Deus não fala com você através das Escrituras. Não é? E por isso a gente não come. Porque comer a palavra é exatamente aceitar. Aceita aquilo, né? Então nós, quando a gente pega as Escrituras, a gente acha tão esquisito, porque a falta de entendimento não permite a gente comer. Mas agora, lendo aqui, eu estou falando para vocês, certamente vocês estão comendo. Achando as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim alegria, gozo do meu coração. Porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor. Ele descobriu que o nome de Deus era o nome dele. Ele descobriu, Jesus, que o nome de Deus era o nome dele. E aquilo ninguém tirou mais dele. Eu e o Pai somos um. Aquilo deu alegria, deu prazer a ele. Amém, gente? O nome de Deus, pelo teu nome me chamo. Nunca me assentei no congresso dos zombadores, nem me regozijei por causa da tua mão, me assentei solitário. Foi exatamente o que aconteceu com Jesus. Ele ia sozinho para os lugares, para o morto, para não sei onde. O pessoal atravessava o mar para cá, Jesus atravessava o mar para lá, sozinho. Enquanto ele não se viu livre, totalmente livre, ele procurou ficar buscando a Deus. Olha, presta atenção aqui num detalhe. Lembra que eu falei para vocês? Se você estiver satisfeito, se você estiver conformado com o mundo, você não vai, meu irmão. Você não vai querer sair do mundo. Se estiver aceitando com naturalidade tudo que está acontecendo, você não vai observar e não vai querer. No versículo 17, ele fala aqui assim no fim, ó, pois me encheste de indignação. e mexeram. Ele não estava feliz, Jesus não estava satisfeito com o que ele estava vendo, não. Ele olhava as orações, não estava certa. Ele olhava as orações, não estava certo. Ele olhava aquele povo e falou, mas meu Deus, como é que é? Não é desse jeito, não. Ele não estava satisfeito. Amém, gente? Me encheste de indignação. Olha, e Jesus, a oração dele, com certeza, tinha que ser ouvida. Tinha que ser ouvida. Ele não estava satisfeito. Ele não estava conformado com nada que ele estava vendo na época. Ele estava vendo trevas total, total falta de conhecimento de Deus. Meus irmãos, hoje não está diferente, não. Jesus disse como foi nos dias de Noé. Hoje não está diferente, não. Por que que a gente não vê? Por que a gente não vê que as coisas? Amém? Então a gente sai, volta, tal, anda, dorme, levanta e não está? Não está vendo. Alguém está construindo a arca. Alguém está fazendo, construindo a coisa e nós não estamos percebendo. Nós estamos aceitando passivamente aquilo. Então a nossa oração vai ser nesse sentido. Se é que você enxerga. Se você não enxergar, não vai valer nada a sua oração. Porque se você não enxergar, você ainda está aqui.
Porque dura minha dor continuamente e a minha ferida me dói. Não admite cura? Serias tu para mim como ilusório ribeiro e como águas inconstantes? Porque dura minha dor continuamente e a minha ferida me dói? Não admite cura? Serias tu para mim como ilusório ribeiro e como águas inconstantes?
Amém. Eu vejo uma coisa assim, como o sacrifício de Jesus foi grande, enorme. Porque ele não é. Nós ainda temos o refrigério, nós temos o Espírito Santo aqui, nós ainda temos muita coisa que nos alivia, que nos consola e etc. Tal. Mas Jesus, naqueles dias, sozinho, porque ele foi a primeira pessoa da igreja, foi a pedra principal, não tinha dois, só tinha Jesus. Então a dor dele pôde ser curada, hora nenhuma. Deus não, a indignação foi só aumentando, até quando ele chega lá na cruz, que ele olha para baixo, passa tudo aquilo que foi feito com ele. Imagina a tristeza, imagina a dor de ver. Meu Deus, como esse povo é bobo, como esse povo é idiota. Ele olhava e via ali, só que ele não fala do jeito que eu estou falando aqui não, amém? Claro que ele não era igual eu, mas ele olhava ali e via. Pai, perdoa esse povo, que eles não sabem o que, que eles estão fazendo. Aquilo doía. Porque não tem coisa para poder machucar mais na gente, que é a ignorância dos outros. Amém? Quando você quer fazer um seu filho entender uma coisa, quando você quer fazer a sua mulher entender uma coisa, e que ela não entende, você fica irado, você fica nervoso, não é assim? Então, é muito difícil. O sofrimento de Jesus foi até a morte, foi até a morte. A ressurreição foi a nossa salvação. Então hoje nós somos consolados pela sua consolação. Hoje nós somos aliviados. A nossa ignorância, se Deus fosse levar em conta, ninguém se salvaria. Ninguém se salvaria. E Deus então espera com paciência, tal, até que a gente resolva entender. Senhor, agora, né? Você vê a história de Jó. Aquele tempo todo Jó chega lá no capítulo 42 e fala, Senhor, agora eu entendi. Meu Deus do céu, mas demorou demais, hein, Jó? Agora eu entendi. Mas hoje eu dou razão para Jó. Não é fácil entender, não. Não é fácil, não. Não é fácil, não. E muito mais difícil ainda é fazer os outros entenderem. Amém? Se a hora que você não fica nervosa, Luzia, quando você quer fazer alguém entender da sua família, você quer fazer alguém, né, amiga sua, entender... Primeiro entenda você, primeiro sai do poder de Satanás, porque aí você pode entrar e sair quando você quiser. Amém? Vamos para a gente concluir. Concluir. Portanto, assim diz o Senhor, 19.
Portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, então te trarei. E estarás diante da minha face.
Então aí, para um pouquinho aí. Para um pouquinho, olha o entendimento. Se tu voltares, olha aqui. Deus saiu para fora. Deus saiu para fora. Ele esteve aqui, ó. Olha aqui, ó. Deus esteve aqui, não esteve? Ele não esteve aqui? Ele esteve aqui. Agora, ele não está mais aqui. Ele agora é um cidadão do céu. Ele é um cidadão do céu. Jesus Cristo está no céu. Ele não está mais. Ele não está mais aqui. Ele está fora. Então, vamos ver, vamos deixar ele aqui. E o povo de Deus está onde? Está aqui. O povo de Deus está aqui. O povo de Deus está... sob o poder de Satanás aqui. Está sob o poder de Satanás aqui. Espera aí, só um minutinho. Não preocupa não. Aqui eu vou fazer aqui, ó. Para poder entender. E então, esse quadro aqui, Deus pega... o povo dele, ele vai tirar do poder de Satanás para Deus. Aí o povo dele vem para cá. O povo dele vem para cá. Não está mais no meio desse povo. Ele falou para Paulo, Paulo, eu vou tirar você daí e depois vou mandar você para aí. Então, o quadro vem para dentro. Jesus está no meio de nós também estamos aqui. Mas nós estamos separados. Esse quadro, eu vou tirar você daí e vou enviar você para aí. Nós estamos aqui no meio do mundo, mas nós não somos do mundo. Jesus está no meio de nós, ele está no meio de nós, só que ele já está no céu, ou seja, ele já está no corpo espiritual. Nós ainda estamos no corpo carnal, ele está no meio de nós. Eu preciso acreditar que ele está aqui. Eu falar, ele responde. Se eu falar, ele responde. Se o Senhor me mostra, aparece para mim como o Senhor apareceu para Paulo. Aparece para mim. Será que ele não vai aparecer? É, ué. Você fala, Senhor, aparece para mim. O Senhor apareceu para Paulo. O Senhor apareceu, olha, durante os dias que Jesus, depois que ele ressuscitou, depois que ele, antes de subir aos céus, ele apareceu para mais de 500 pessoas. Depois que ele ressuscitou, antes dele subir, ele apareceu para mais de 500 pessoas. Depois ele apareceu para... Mas ele não ficou lá em cima nas nuvens, não. Eu passei de avião aí, não vi, entendeu? Ele está aqui. no meio de nós. Então, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós somos um povo diferente, um povo que entende, nós somos separados. Aí sim você vai pensar, eu sou um cidadão do céu, um membro da família de Deus. Como que você foi separado? Pelo entendimento, pelo conhecimento, pelo entendimento, pela fé. Fé é aquilo que você acredita. Amém? O diabo não tem poder sobre você. Se o diabo não tem poder mais sobre você, por que que você não tem o direito de não pecar? Tem. Por quê? Porque o diabo não tem mais poder sobre você. Ele não tem mais poder sobre você. Então você, se você quiser, você não peca mais. Amém? Você não peca mais. Aí sim você pode pedir a Deus, Senhor, renova a minha força. Amém? Tem alguma coisa ainda me incomodando. Senhor, me purifica. Senhor, me santifica. Senhor, né, me ajuda. Eu vou me aperfeiçoando. Eu vou me aperfeiçoando, mas eu não estou pecando mais. Porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei o que é que eu faço. Agora Deus abriu meus olhos, eu sei o que eu faço. Eu sei o que eu faço. Amém, gente? Eu não sou mais um ignorante, um cego. O cego não sabe o que faz, mas você sabe. Por que que a gente não peca mais? Exatamente por causa disso. Porque a gente sabe. Você não tem coragem mais. Você tem coragem de fazer? Não tem mais. A não ser quando a gente não tem conhecimento. A partir do momento em que Deus me revelou que isso aqui é um mal, não é assim? Então vamos lá. Mais um versículo aí, rapidinho. Aí, ó, aí fala assim, olha, quer ver? Portanto, continua, eu quero falar isso aqui. Se tu voltares, então te trarei, e estarás diante da minha face. Olha aqui, ó. Eu voltei para Deus. Eu voltei para Deus. Deus, então, me trouxe. Eu estou aqui. Mas os anjos estão acampados ao meu redor, eu estou aqui, mas eu sou separado para Deus. Eu estou aqui, mas eu sou separado para Deus. Amém? Os anjos do Senhor estão acampados ao redor de mim. Eu vivo à sombra do Onipotente. Eu vivo ao lado. Amém? Eu passo a mão assim, eu estou sentindo a árvore da vida. Eu estou ali ao lado do Onipotente. Amém, gente? O Senhor está aqui, ó, para mim não ser abalado. Jesus falou isso. Nosso irmão mais velho. Eu sinto Ele aqui perto para mim não ser abalado. Ele é que me dá força. Ele é que me guarda. Eu não ando sozinho. Não ando, porque a gente canta tudo isso que eu estou falando aqui, a gente canta. Canta ou não canta? Não ando sozinho, como é que é a música? Amém? O que que falta então? Falta e fé e vontade e etc. E comer. Isso é parte, ó, veja bem aqui, interessante. Portanto, diz o Senhor, se tu voltares, então te trarei, se estarás diante da minha face, e se apartares o precioso do vil. O que que Jesus fez? Ele separou o bem do mal. Jesus foi o primeiro homem, a primeira pessoa na terra que realmente conseguiu separar o bem do mal. Amém? Ele não chamou bem de mal e nem mal de bem. Ele separou o bem do mal. Então eu posso caminhar atrás dele, eu posso seguir os conselhos dele, que eu não vou errar. Com isso, eu também vou aprender a separar o bem do mal, que é o que interessa. Pessoal, eu vou botar diante de você o bem e o mal. Escolha o bem. Se eu escolher sempre o bem, tem erro na minha vida? Tem erro? Não tem, gente. O problema é que a gente às vezes escolhe o mal, sem saber. Por falta de entendimento, por falta de conhecimento, a gente escolhe o mal. Aí não tem jeito, não é não? Mas Deus abriu nos nossos olhos e nós, Senhor, eu estou em dúvida aqui. Eu estou em dúvida. Eu escolho isso ou escolho aquilo? Se eu escolher o bem, não tem erro. Eu ponho diante de você o bem e o mal. Escolha o bem. Jesus Cristo foi a pessoa que separou o bem do mal. Foi a luz que veio ao mundo e foi capaz de discernir o bem do mal. Aquilo que o povo chamava de bem era mal, e aquilo que o povo chamava de mal era bem. Amém? Os fariseus chegaram e falaram, esses pecadores aí que não valem nada. Jesus falou, ó, esses aqui são os bons. Aquela mulher que deu lá uma moedinha lá, né, todo mundo achava que aquela mulher não valia nada, que estava dando só uma moeda. Ele falou, essa mulher que deu mais. O outro que falou, não, eu não vou, e acabou indo. Ele falou, esse aí é que agradou a Deus. A mulher que foi apedrejada, que seria, foi pegando o teto, todo mundo joga para jogar a pedra. Jesus disse, não joga a pedra. Amém? Ele separou o bem do mal. Amém? Ouviu do quê? Do precioso. Ouviu do precioso. Amém, gente? Será que Deus respondeu alguma oração nossa feita aqui hoje? Hein? Depois a gente fala mais, né? Porque o nosso tempo assim é curto, a gente tem que falar depressa. Tem muita coisa para falar. Amém, fia? É todo pecado. Esse quadrado que eu fiz aqui, vamos mudar esse quadrado aqui, fazer isso aqui, ó. Mesma coisa aqui, ó. Tá? Esse quadrado aqui é esse aqui. Então aqui é Cristo. Aqui está a igreja. O quadrado que eu fiz, agora eu passei para ser esse aqui. Quem crê? Quem foi tirado do poder de Satanás, quem saiu, etc., ele vai dar o primeiro passo. Ele está todo sujo, está todo cheio de pecado, cheio de defeitos. O que é pecado? É defeito. Porque, na verdade, o pecado era eu estar desse lado aqui, eu estar fora. Aí, quando eu entrei aqui, eu não tenho mais pecado. Eu tenho defeitos. Eu ainda não entendi, eu sou criança. Eu ainda não sei separar o bem do mal, o vil do precioso. Mas pecado, não. Por que pecado, não? Porque eu estou aqui, ó, a Bíblia diz que todo pecado é fora do corpo. Então, na realidade, eu tenho defeito. Senhor, o bem que eu quero, eu não faço. O bem que eu não quero, aliás, o mal que eu não quero, este eu faço. Quem me livrará do corpo dessa morte? Jesus, tem misericórdia de mim. Ensina, Senhor, o caminho que eu devo andar. Dirige o meu coração. Bom, isso aí é a oração de um santo. É a oração de um santo. Concorda ou não? E o santo? Qual é a situação do santo? Ele se santifica cada vez mais. Eu estou aqui, eu sou santo, não sou? Olha para mim. Não sou? É. Aí eu vou dar mais um passo, eu fico mais santo ainda. Né? Quando eu estava aqui, eu tinha alguma coisa que me tirava o brilho. A minha roupa não era tão alva como a neve. Amém? Mas na medida que eu fui me aproximando de Deus, me chegando a Ele, eu fui tirando todos os meus pecados. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Eu comecei a caminhar lá embaixo, todo sujo, todo cheio de defeito, todo cheio de pecado, todo cheio de coisa, cheio de, né? Amargura, tristeza, ódio, angústia, etc. Mas muita coisa. Revolta, etc. Deus foi tirando tudo isso. Vai lá com a pinça, tira uma coisinha. O ouro seria purificado como se purifica, né? Os filhos de Deus seriam purificados como se purifica o ouro, etc. Muita dificuldade, muita coisa, mas em tudo dai graças a Deus, porque Ele tem tirado os nossos pecados, nossos defeitos. É que a gente pega pecado como se fosse um defeito, né? Na verdade, é. Mas, quando você entende, você fica livre. Não, eu era pecador quando eu não cria em Jesus. Eu era pecador quando eu estava fora do corpo. Eu era. Agora não. Agora eu tenho defeito. Eu tenho muito defeito. Se você quiser chamar de pecado, chama. Pode chamar. Amém? Mas eu sei onde é que eu estou. Se você quiser chamar o defeito de pecado, pode chamar também, eu não estou nem aí. Né? O importante é que você sabe que o Senhor está ao teu lado, os anjos estão acampados ao seu redor, o inimigo não te toca, amém? E você é separado para Deus. Cai 10 mil desse lado, cai 1000 desse lado, cai na frente, cai atrás, você fica firme. Porque senão, meu filho, o diabo vai ficar fazendo você passar a vida inteirinha pensando nos pecados, pensando nos pecados, pensando nos pecados, pensando nos pecados. Nunca que você vai se santificar, ué. Amém? Você é santo o dia que você... Aí você vai se santificar cada vez mais. O justo, cada vez mais justo, o santo, cada vez mais santo, e etc., até chegar à estatura do varão perfeito, a natureza divina. É uma mudança, é uma regeneração, é uma coisa que acontece na nossa vida. Amém, gente? Ajudou alguma coisa? Ajudou, né? Não me ajudou? Danielinha, o que você entendeu, Danielinha? Ajudou alguma coisa? Às vezes eu falo muito rápido. Confunde ou não? Não? Amém. Então depois nós vamos continuar. Amém? Cadê o microfone? Rapidinho aí, tá? Fala você mesmo, filho. Você mesmo, vai. O que é que te ajudou em alguma coisa? Ajudou em alguma coisa? Fala para nós.
Meu irmão, assim, me ajudou saber que preciso entender, né? Que o que vai me fazer ficar ali, né, naquele corpo, é o meu entendimento.
Isso.
Então, assim, o que eu preciso orar e pedir para Deus é para que Ele abra os meus olhos e me faça entender. Amém. Que por falta de entendimento, eu permaneço escrava do pecado.
Amém. Escrava do pecado, é a mesma coisa dizer escrava do inimigo, né? Porque pecado, entre parênteses, Satanás. Não é assim? Nós passamos ao domínio de Satanás por falta de luz. Por falta de luz. Amém? Amém. É por aí. Eu o marido. Não? Quem vê que mais? Luzia, quer Luzia? Foi, Luzia? Aí, a Luzia está querendo. Eu ia saindo. Não, a Luzia, Deus falou. É, então.
Tá vendo que Deus está ouvindo?
Amém.
É, duas coisas que eu quero falar. Primeiro, eu quero agradecer a Deus assim, imensamente, que quando Ele me colocou nesse corpo, que Ele me levou, e tantos problemas que eu passei, com Ele, sempre comigo, e passei, né? Graças a Deus. Aí eu quero agradecer toda a igreja pelas orações, e falar que fez o exame da Ana Filipa agora, da medula, não tem mais nada, tá limpinha a medula dela. Então, assim, agradecer a Deus pela graça tão grande que tem feito e pelas orações também. E, Senhor, tem nem palavra para falar, só orar e orar cada dia mais.
Amém. Bom. Amém. Aguentar o que você aguentou, suportar o que você suportou, só uma mulher de Deus mesmo, minha filha.
Graças a Deus.
Da forma como você passou, só uma mulher de Deus.
Amém.
Amém. As outras coisas foram dadas. Foram dadas. Amém? Toda honra e toda glória pertence ao Senhor e a você. Ao Senhor e a você. A igreja mesmo não orou muito não, viu? Foi só você e Deus. Amém? Danielinha. Você também queria, mãe? Não? Queria. Amém. Vai, filha.
Amém. É, a gente tem que, precisa ter os olhos abertos, entender, e a gente vai entender quando a gente comer, né?
Amém.
Quando alimentando, para poder separar o bem do mal.
Amém. Amém?
Amém.
Essa luta é uma coisa pessoal, né? É uma coisa pessoal. O esforço, o reino de Deus, ele é alcançado com esforço. Então você entende e luta, e luta. Você vai lutar e de repente você sai. Gustavo, você não está recente aí, mas já pode falar alguma coisa.
Então, amém. Para mim ficou aqui bem claro, né, que o próprio autor diz ilusório ribeiro e águas inconstantes. É como se a dor dele estivesse dizendo, poxa, Senhor, será que tudo é ilusório ou é inconstante? E logo após o Senhor diz que se nós voltássemos para Ele e colocar face a face, né, separando o que o Senhor falou do mal, do bem, o vil do precioso, Ele vai fazer a obra como tem feito. Né? Então, para mim ficou claro que o espírito de confusão precisa sair da nossa cabeça. Para que ele realmente possa agir de forma tremenda.
Amém. Pois é. Então, amém. Graças a Deus.
Amém.
Amém. Fábio?
Amém. Amém. Amém.
Você já é capaz de abrir os olhos de um cego? É. Nos tapa. Nos tapa. Amém. Amém, gente. Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus, né? Como vamos com humildade, com muita humildade. Aqui nós somos todos iguais, nós somos todos peregrinos, esforçando todos pela mesma coisa. O importante é que você entenda, o importante é que seus olhos sejam abertos. Só isso, não é nada. A partir do momento em que a pessoa sabe andar sozinha, que ela enxerga, ela é livre, totalmente livre. Então, que Deus faça de nós um povo livre. Deus faça de nós um povo que sabe o que faz, que sabe o caminho que anda, sabe em quem ele acredita, sabe onde ele põe o pé, sabe separar o vil do precioso, o bem do mal. É a mesma proposta que foi feita para os nossos pais foram feitas também a nós. A mesma coisa que eles fizeram, nós temos que fazer também. Que é aprender com Deus o que tem que fazer para vencer o mal. Amém? Amém, Jesus. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor nos tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo com a igreja. Que o Senhor abra realmente os nossos olhos, faz com que haja interesse, haja vontade. Certamente aquele que tem fome e sede, o Senhor dará de comer. Aquele que tem vontade, o Senhor irá saciar a sua sede. O Senhor disse que aquele que comesse do pão, aquele que se alimentasse de ti, Senhor, viveria para Deus. A única forma é nós não recusarmos a mesa que tem sido oferecida, que tem sido colocada para nós, a mesa que tem sido posta, para que dela se alimentando, nos alimentando, nos tornaremos com certeza filhos de Deus, vivendo para Deus, voltados para Deus. Que seja assim, Senhor Deus, a vontade do Senhor sendo feita em nossas vidas, em nosso meio, para que o Senhor seja louvado, glorificado, exaltado. Tem misericórdia de nós, Senhor. Obrigado pelas respostas das orações, pelo clamor que tem sido feito pela igreja. Pela igreja. E cada oração, por mais simples que ela seja, obtenha do Senhor a resposta da forma que nós possamos entender, Jesus. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, Pai. Por tudo que o Senhor tem feito. Pela cura da menina da Luzia. Pelas outras enfermidades que foram curadas no nosso meio. Por libertações que foram feitas. Por grandes coisas que não precisa citar. O Senhor é uma bênção para nós. O Senhor tem sido uma bênção para nós. Nós somos gratos ao Senhor por isso. É que o Senhor seja mesmo exaltado, glorificado entre nós. Que toda a igreja dê graças a Deus. Por ti, Jesus, por ti. Nosso Salvador. Nós esperávamos pelo Senhor, Jesus. E nós estaremos, meu Deus, agora te aguardando. Queremos ver a tua face, como Paulo viu. Nós também queremos, Pai, te ver a tua face, assistir a presença do Senhor em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Preciso aprender mais de Deus.
Amém.
Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. A porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida, não tenho direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim.
Com palma.
Deus cuida de mim.
Amém, amém. E agradece.
Deus cuida de mim,
porque é Deus que
na sombra das suas asas, Deus cuida de mim.
Eu amo
a
coisa de Deus.
Eu amo a obra de Deus. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão.